Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 5 de agosto. Hoje, aqui na capital americana, céu a brilhar, 28 graus centígrados, ao microfone, nos primeiros 30 de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Líbano declara estado de emergência após explosão em Beirute, que matou mais de 100 pessoas e feriu mais de 4 mil. Os Estados Unidos impõem sanções contra conselheiro do presidente zimbabuiano e as suas companhias. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Angola recusa extraditar para a Espanha luso-angolana envolvida em alegada corrupção de dezenas de milhões de dólares, mas diz que vai investigar. Um advogado foi preso pela polícia após testemunhar agressões a camponeses. Vamos também falar da Covid, no Ouija e na Lua da Norte. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O governo do Líbano declarou o estado de emergência por duas semanas em Beirute, na sequência de uma explosão que matou mais de 100 pessoas e feriu pelo menos outras 4 mil. Ao abrigo do estado de emergência, a segurança na capital foi entregue aos militares, que receberam ordens para colocar em prisão domiciliária qualquer pessoa envolvida desde 2014 na administração do armazém onde estava arrecadado uma grande quantidade de material de nitrato de amónio que explodiu. O presidente Michel Aoun disse que quase 3 mil toneladas de nitrato de amónio encontravam-se armazenadas no local há 6 anos, sem qualquer medida de segurança. Equipas de salvamento continuam a efetuar buscas nas ruínas de muitos edifícios e já recuperaram 113 corpos. Os Estados Unidos impuseram sanções contra Kudakwashe Tagwerei, um dos conselheiros do presidente do Zimbábue, Ernest Mnangagwa, acusando o empresário de ser corrupto e ajudar a apoiar o governo do Zimbábue. Numa declaração, o Departamento do Tesouro disse que a companhia de Tagwerei, Secunda Holdings, foi também sancionada, acusando o empresário de negócios opacos e de fazer uso das suas relações com o presidente Mnangagwa para fazer crescer os seus negócios e angariar milhões de dólares. O vice-secretário do Tesouro americano, Justin Muzinich, disse que Tagwerei e as elites zimbabuenas fizeram descarrilar o desenvolvimento económico do país, afetando o povo do Zimbábue através da corrupção. A decisão do governo dos Estados Unidos congela os bens de Tagwerei e da Secunda Holdings, nos Estados Unidos, e proíbe cidadãos americanos de levarem a cabo qualquer relação de negócios com eles. Entretanto, o vice-presidente Constantino Chiwenga foi nomeado ministro da Saúde, um mês depois do seu antecessor ter sido demitido por acusações de corrupção relacionadas com a compra de kits de testes do coronavírus. O ex-ministro da Saúde, Obadiah Moyo, é suspeito de conceder ilegalmente um contrato de 20 milhões de dólares para a compra de testes do coronavírus, foi preso em junho e está libertado sob fiança até o julgamento. Na África do Sul, a concessionária estatal de energia, Eskom, disse ter intimado os seus ex-chefes numa tentativa de recuperar 220 milhões de dólares que alega terem sido desviados da empresa em negócios corruptos. A medida visa uma dúzia de ex-executivos da Eskom, bem como a rica família Gupta, acusada de inúmeras transações corruptas com o apoio do ex-presidente Jacob Zuma e de receber contratos governamentais favoráveis. A Eskom é a maior empresa de eletricidade de África e tornou-se sinónimo de alguns dos piores escândalos de corrupção da África do Sul durante a presidência de Zuma. No Irão, as autoridades levaram a cabo hoje a execução de um homem acusado de matar um membro da Guarda Revolucionária durante manifestações antigovernamentais em 2017. Mustafa Saleh, um dos vários homens condenados à morte por incidentes durante essas manifestações, foi acusado de ter morto Sajjad Shah Sanai, um membro da Guarda Revolucionária, e foi executado em Isfahan como retribuição, a pedido da família da vítima. Ao abrigo da lei islâmica em vigor no Irão, a família de uma vítima de assassinato pode pedir a execução do culpado ou compensação monetária em troca da comutação da pena. Há notícias de diversas explosões na Coreia do Norte ao longo da fronteira com a China. Um vídeo obtido pela agência de notícias Associated Press mostra fumo negro a sair de uma cidade norte-coreana junto à fronteira com a China, numa altura em que há relatos de vítimas mortais devido a várias explosões. Nem a Coreia do Norte nem a China divulgaram qualquer informação sobre o sucedido na cidade norte-coreana de Yesan, na segunda-feira. A imprensa sul-coreana relatou hoje que explosões de gás numa área residencial deixaram dezenas de pessoas mortas ou feridas. O vídeo mostra chamas alaranjadas e fumo negro a ser libertado em direção ao céu em Yesan, enquanto se ouvem explosões.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Procuradoria-Geral de Angola recusou um novo pedido de extradição do cidadão luso-angolano alegadamente envolvido nos esquemas de corrupção em negócios entre companhias espanholas e o governo angolano. Mas a Procuradoria disse agora estar disposta a investigar o caso em Angola. Álvaro Lugero de Andrade.
Trata-se de Guilherme de Oliveira Taveira Pinto, que é alvo de um mandado de captura emitido por Espanha por um alegado envolvimento em ações de suborno e corrupção na venda de material à polícia angolana por parte da companhia espanhola Defex e na construção de um mercado de abastecimento em Luanda pela companhia espanhola Mercasa, que custaram centenas de milhões de dólares a ambos os países. Numa carta enviada às autoridades judiciais espanholas, o subprocurador-geral André de Brito informou que Taveira Pinto não pode ser extraditado porque é cidadão angolano e porque a maior parte dos delitos de que é acusado foi amnistiada de acordo com a lei promulgada pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos em 2015, que anulou todos os delitos com penas inferiores a 12 anos de prisão cometidos até novembro daquele ano. Contudo, André de Brito disse que, tendo em conta que o envolvimento de Taveira Pinto no caso da Companhia de Armas Espanhola Defex prolongou-se de 2006 até 2016 e que há contratos que poderão esconder o pagamento dos subornos, a Procuradoria-Geral da República de Angola está a avaliar a possibilidade de instaurar um processo. Por esse motivo, a PGR pede à Justiça Espanhola toda a documentação que possa implicar o luso angolano nos procedimentos legais envolvendo a Defex e a Companhia Mercasa. Em Espanha, Taveira Pinto é acusado de crimes de corrupção, branqueamento de capitais, organização criminosa, entre outras acusações. No caso da Defex, o contrato envolvia a venda de material à polícia angolana no valor de 152,9 milhões de euros, mas dessa quantia, pouco mais de 59 milhões de euros foram verdadeiramente usados para a compra do material. O restante, diz a acusação, pouco menos de 93,8 milhões de euros foram usados para benefícios das empresas envolvidas e para pagar subornos e comissões a entidades espanholas e angolanas. A Mercasa, por seu lado, é acusada de ter pago cerca de 20 milhões de dólares em subornos a diversas entidades angolanas para garantir um contrato de 533 milhões de dólares para a construção de um mercado de abastecimento em Luanda. Taveira Pinto foi alegadamente quem negociou os pagamentos dos subornos, tendo ele próprio recebido milhões de dólares, segundo a acusação.
Uma disputa de terras nos arredores de Luanda resultou em confrontos entre camponesas e unidades policiais. Um advogado que se encontrava presente, quando se deram os confrontos, foi preso pela polícia. Cogmo Kuta tem os pormenores.
Sebastião Sorreira diz ter sido convidado a acompanhar a esquadra quando um grupo de fiscais agrediam supostas camponesas num terreno em litígio no bairro Patriota. Chegando à unidade, lhe foi instruído um processo em que é acusado de desviar três contentores e formação de quadrilha. O advogado está detido desde as 12 horas do dia 3 de agosto na unidade policial do Talatona por supostas ordens do comandante provincial de Luanda, Eduardo Cerqueira. Tal como nos diz Sebastião Sorreira, que falou à Voz da América a partir da divisão da polícia do Talatona.
Quando a fiscalização e a polícia apareceram para agredirem, na minha presença, agredirem as camponesas que estavam a erguer um muro, desceram com a maceta e começaram ali, pronto, entrar em choque com as camponesas, da qual também fui agredido pelo chefe da fiscalização, à frente de um inspetor da polícia que não fizeram nada. Quer dizer que toda a polícia ficou ali pávido a ver as pessoas serem agredidas pela fiscalização do Talatona. E dali fui convidado à esquadra, porque pensavam que estivesse a fazer vídeo daquilo que estava a acontecer. Quando cheguei lá, então, disseram que não podia abandonar a esquadra até as segundas ordens. Segundas ordens vinda do comandante provincial Sequeira, que eu tinha que permanecer. O que é curioso de tudo? Apareceu o advogado do Dino Matrosso e do lado patriota, e juntamente com o subinspetor Hernani Rodrigues, elaboraram o auto de notícia que deveria ser julgado ontem em julgamento sumário por incitamento à violência. Que eu desliguei três contentores, forma uma quadrilha de ladrões e tudo mais. Então, são acusações infundadas.
Entretanto, em entrevista à Voz da América, o comandante provincial de Luanda, comissário-chefe Eduardo Fernando Cerqueira, nega estar por detrás da detenção do advogado Sebastião Sorreira.
O comandante provincial de Luanda não instaura processos.
Ele acusa o senhor comandante.
Há um processo instaurado. A resposta é essa. Há um processo instaurado que está a correr seus trâmites e está a ser fiscalizado pela Procuradoria-Geral da República, através da Procuradora junto de Talatona.
Recentemente, o antigo secretário-geral do MPLA, Julião Paulo Dino Matrosso, que tem sido mencionado em vários órgãos de comunicação social como estando a participar nas vendas ilegais de terrenos dos camponeses na zona do Lar Patriota, em coluio com responsáveis da cooperativa Lar Patriota, desmentiu a informação e acusou dirigentes da Associação Anandengue e do bairro Yonga, naquela zona, de difamadores. Coquimucuta, Luanda.
Vamos agora falar da pandemia da Covid-19. Nós ontem falámos aqui do primeiro caso registado na Lunda Norte, caso esse que se deve a um cidadão que violou a cerca sanitária de Luanda, o que levou, aliás, a acusações de corrupção entre agentes da polícia, que alegadamente são subornados para deixar pessoas passar. Pois agora o governador da Lunda Norte, Ernesto Moangala, acaba de dar mais pormenores sobre o caso, realçando-se o modo como as autoridades conseguiram fazer o rastreio das pessoas contactadas pelo indivíduo, que infelizmente contaminou outras.
Confirmamos que os 48 contactos com esse cidadão foram testados e 8 foram reativos. Sendo reativos, foram colhidas as amostras e enviadas ainda hoje a Luanda para o teste em biologia molecular para a confirmação. E todos estes, os reativos, estão isolados, estão em quarentena institucional. E quanto ao cidadão que se fez referência, que violou a cerca sanitária de Luanda, um cidadão com duas residências, uma em Luanda e outra no município do Quango, província da Lunda Norte, realizou um teste rápido no dia 14 de julho no Palácio da Justiça e foi reativo. No mesmo dia foi colhida a amostra para a biologia molecular, não aguardou, dando uma disciplina, ou estava de disciplina a parte dele, não aguardou em Luanda pelo resultado. Viajou ao Quango, ao município do Quango, província da Lunda Norte, no dia 23. É assim que no dia 28 recebemos a comunicação do laboratório do Instituto Nacional de Investigação da Saúde a confirmar, portanto, o teste de biologia molecular positivo e tomamos as medidas todas, primeiro a sua identificação, a sua localização, está já em tratamento. Desde o final de semana que introduzimos a cloroquina, paracetamol e multivitamina, assim como também em tratamento está o mecânico, que é um dos está em tratamento por apresentar febre.
A localidade está sob cerca sanitária, senhor governador?
Onde Deus, no caso, está sob cerca sanitária. Reforçamos com o pessoal médico para o município, assim como enfermeiro. Pessoal ligado à equipa técnica também da Comissão Provincial de Resposta à pandemia Covid-19 e nos demais 9 municípios continuarem a cumprir com as medidas também previstas neste decreto presidencial.
Ernesto Mangala, governador da Luna Norte, e a realidade sobre casos de infecção por Covid-19 de 8 cidadãos no município do Quango. Voz da América, Fernando Caetano.
Vamos agora para o IS, onde já se registaram casos do coronavírus, algo que faz aumentar preocupações sobre a possível proliferação do vírus nessa província nortenha. O nosso correspondente, Muniz Francisco, diz-nos, contudo, que em muitas zonas ninguém respeita as medidas de precaução, embora continuem as campanhas de sensibilização. Muniz.
Na entrevista à Voz da América, os vendedores da feira, o maior mercado da província, contaram que a maioria dos munícipes que frequentam o mercado e alguns comerciantes não usam as máscaras e não cumprem o distanciamento social.
Como posso dizer? Está a mandar lixar, né? Em português, assim, mais vulgar. Não querem cumprir porque estão a falar bem, só está lá, eles não vão enxergar, outros não querem usar máscara. Está complicado. O que eu posso deixar nos outros é que têm que usar mesmo as máscaras, têm que se prevenir porque é um inimigo invisível. Precisam, né? Ninguém está a ver a doença, então tem que se cuidar mesmo.
Porque algumas pessoas têm as máscaras, algumas não têm. É por isso que não sei se vamos conseguir. Porque aqui na feira temos muita poeira e muita sujidade. E cada vez que nós vamos em casa, não conseguimos fazer a máscara porque a máscara está suja, às vezes.
Porque é um perigo perante a doença que está acontecendo.
Estás a ver, as pessoas estão se aproximar muito. Será que isso não faz mal?
Faz mal, sim. É contagioso. Estamos a ouvir. E nós que temos as bancadas, estamos a cumprir. Cada um fica na sua bancada. As pessoas que estão a vir, alguns vêm a ser abraçados, né?
Para inverter a situação, várias campanhas de sensibilização sobre as medidas de prevenção à Covid-19 estão a ser realizadas por organizações da sociedade civil, políticos e religiosos na província do Ija. Por seu lado, o secretário provincial e deputado pelo Círculo Provincial do Partido da UNITA, Félix Simão Lucas, realizou uma campanha de sensibilização e mobilização da população em alguns municípios da província, que culminou com a entrega de máscaras aos vendedores do maior mercado do Ija.
E tendo em conta a feira, um local de concentração maior dos cidadãos, pensamos que é importante nós estarmos aqui, no sentido de acompanharmos como é que está o cumprimento das medidas de segurança e também voltarmos a apelar aqueles que estão, até o momento não estão a cumprir com as medidas de segurança. No entanto, nós reforçamos a questão da utilização das máscaras, apesar de encontrarmos também há um problema do distanciamento. Portanto, há muita concentração das pessoas, não há o cumprimento do distanciamento em certos locais, assim podemos dizer, tendo em conta a expansão do próprio mercado, mas continuamos a reforçar o apelo, tendo em conta a pandemia já está nas comunidades, pensamos que é importante que nós tenhamos cada dia mais a prevenção.
A mesma iniciativa foi abraçada pela Miss Uige, Adriana Monteiro, que realizou várias atividades de mobilização e sensibilização da população em torno das medidas da prevenção da Covid-19 no município do Uige.
Já temos na nossa província 2 casos, então nada mais importa agora do que sensibilizar as pessoas, aconselhar, a prevenir sempre, usar devidamente a máscara, lavar as mãos constantemente e, acima de tudo, o distanciamento social.
Do Isso para Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Chamo já a atenção para uma reportagem que vem aí já de seguida sobre o papel das organizações não-governamentais em Angola. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Sexta-feira é dia do Angola Fala Só. Vamos ter connosco Carlos Veiga. Ele é jurista, assessor do Executivo de Cabinda. Portanto, vamos discutir o PIMA em Cabinda, planos do Governo para a descentralização no território e mais com Carlos Veiga. Podem enviar já as suas perguntas para o WhatsApp 1908-652-4584 ou também para o nosso Facebook VOA Português. Portanto, não se esqueça, Carlos Veiga no Angola Fala Só para discutir Cabinda. Correspondente em Luanda, Manuel José, diz-nos que as organizações da sociedade civil, que jogaram um papel muito importante durante a presidência de Eduardo dos Santos, estão agora, muitas delas, inativas ou silenciosas. O Manuel foi tentar saber o porquê dessa situação.
A Voz da América falou com vários analistas sobre as razões desta letargia das organizações da sociedade civil e ativistas políticos e que a conclusão unânime é de que este que João Lourenço tomou conta do poder em Angola, que grande maioria destas organizações desapareceu. O académico e antigo integrante do conhecido grupo 15+2, Nuno Álvaro Dalla, entende que o novo presidente da República, João Lourenço, o principal responsável pelo sumiço das ONGs críticas ao consumo do lado do José Eduardo dos Santos.
Desde que João Lourenço tomou posse, as organizações desapareceram. João Lourenço dá, por assim dizer, o sinal, transmitindo uma mensagem política de que não iria, como o outro fez, estressar, criar dificuldades ou obstáculos a essa sociedade civil. Devia haver parceria e não conflito. Criou um relaxamento e explica-se por que nós temos essa situação. Mas os problemas estruturais de sempre estão aí. Pouco a pouco vão despertar sono que fez com que acabassem por desaparecer praticamente com raras exceções.
Elias Isaac, antigo líder da Open Society Angola, diz que as organizações da sociedade civil precisam se reinventar. O modelo de atuação da era de José Eduardo Santos não serve para o atual contexto.
E o problema era o regime, não é, ditatorial, corrupto, repressivo, liderado por Eduardo Santos. Só que quando se muda o presidente, as organizações da cidade civil caíram numa ratoeira pensando que as coisas iriam mudar. A abordagem da sociedade civil deve ser direcionada para a estrutura governante. Foi aí que as organizações da cidade civil caíram no sono, foram enganadas, muitos ativistas foram domesticados, foram comprados, foram silenciados. Pensar que as coisas mudaram. Agora estamos a ver que nada mudou, antes pelo contrário, tudo está a piorar.
Tunga Alberto, decano do ativismo no país, acredita que
o governo, para não dizer Estado, substituísse as organizações da sociedade. Isso foi no tempo do presidente José Eduardo Santos. E que pode fazer também no tempo do presidente João Lourenço. Mas não há nenhum país do mundo que gera tudo sem vai se instituir em Estado, em governo, em partido maioritário e continuando brincar com os outros, como está se fazendo nesse momento.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva começamos na Europa, onde hoje regressam os jogos das competições europeias de futebol, com jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Na Dinamarca, o Copenhague, Copenhagen, recebe o Başakşehir da Turquia, que venceu na primeira mão por 1-0. Shakhtar Donetsk da Ucrânia recebe o Wolfsburg da Alemanha. Shakhtar favorito venceu a primeira mão na Alemanha por 2-1. Manchester United, esse está à vontade, recebe o Lask Linz da Áustria na primeira mão. O United foi à Áustria colocar 5 batatas na capoeira da equipa austríaca. O jogo de hoje é só para passear. Um pormenor curioso é que nesta eliminatória da Liga Europa há dois jogos que são resolvidos numa só mão, devido às interrupções causadas pelo coronavírus. Assim, hoje, o Inter de Milão recebe o Getafe, de Espanha. Quem ganhar, passa. E amanhã o Sevilha recebe o Roma, na mesma situação. Não é justo, dizem todas as outras equipas, mas a vida e o futebol não são justos. Entretanto, a União Europeia de Futebol, a UEFA, emitiu um comunicado a avisar que nos jogos da próxima época os clubes poderão ser derrotados pelo coronavírus por 3-0. É verdade, a UEFA avisou que os clubes terão essa derrota de 3-0 se não avisarem com antecedência restrições a viagens causadas pelo coronavírus. Se houver restrições subitamente impostas a viagens entre os países, os clubes têm que avisar a UEFA com 48 horas de antecedência. Caso contrário, perdem o jogo por 3-0. Caso não se possa efetuar um jogo num país devido a essas restrições, o clube terá que propor um lugar neutro. Em Portugal, entretanto, a Federação de Futebol instaurou um processo disciplinar ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, na sequência da expulsão da final da Taça de Portugal. Conceição foi expulso aos 43 minutos dessa final, em que o seu clube bateu o Benfica por 2-1. O Porto foi também multado em pouco mais de 4 mil euros. Do lado do Benfica, 8 dias de suspensão para o diretor de futebol da equipa, Tiago Pinto, expulso nos últimos minutos de jogo. É, foi quente essa final. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. A surpresa foi dada pelo Phoenix Sun, em 12º lugar na Conferência Oeste. Bateu o Los Angeles Clippers em 2º, 117-115. Indiana 120, Orlando Magic 109. Outra equipa da Flórida, o Miami Heat, em 4º lugar na Conferência Leste. Essa ganhou. Bateu o Boston em 3º, 112-110. O Portland também marcou 110 pontos. Derrotou o Houston, que só marcou 102. Destacado o dirigente militar americano, o chefe das operações especiais do comando africano, manifestou ontem preocupação com a intensificação na província moçambicana de Cabo Delgado de ações por parte de insurgentes que se dizem ligados ao Estado Islâmico. O general Dagvin Anderson defendeu a necessidade de outros países da região se envolverem nessa luta ao lado de Moçambique. No Maputo, o Ramos Miguel foi buscar reações.
É importante e urgente a participação dos vizinhos porque a ameaça que vem do norte de Moçambique é também ameaça para a região, considerou Adriano Vonga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. Reações que Cabo Delgado pode ser o ponto de entrada do jihadismo na África subsaariana.
Agora, é preciso ver até que ponto o governo de Maputo está a tomar as diligências necessárias para essa ser a prioridade em detrimento dessa opção que tem estado a tomar, que é a opção dos mercenários. Tem que ser Moçambique a assumir este protagonismo e mostrar à região quem tem que organizar os argumentos é o governo de Maputo. E a região cabe se organizar.
Para o presidente do Partido Papai, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos.
Há convenções internacionais de combate ao terrorismo. Então devia fazer uso disso. A colaboração dos vizinhos, neste caso, é imprescindível.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos agora a chegar ao fim da primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai ter mais pormenores sobre esta questão da rebelião no norte de Moçambique. Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música. We
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Nos próximos minutos, na produção Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel ao microfone. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, o governo libanês declara estado de emergência após explosão que matou mais de 100 pessoas. Estados Unidos impõe sanções a conselheiro do presidente do Zimbábue. Companhia de Eletricidade da África do Sul quer recuperar centenas de milhões de dólares desviados por corruptos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Continuação de uma ótima escuta. As notícias aqui agora na Voz da América com João Santa Rita.
O governo do Líbano declarou estado de emergência por 2 semanas em Beirute, na sequência de uma explosão que matou mais de 100 pessoas e feriu pelo menos outras 4 mil. Ao abrigo do estado de emergência, a segurança na capital foi entregue aos militares, que receberam ordens para colocar em prisão domiciliária qualquer pessoa envolvida desde 2014 na administração do armazém onde estava arrecadada uma grande quantidade de material de nitrato de amónio que explodiu. O presidente Michel Aoun disse que quase 3 mil toneladas de nitrato de amónio encontravam-se armazenadas no local há 6 anos sem qualquer medida de segurança. Equipas de salvamento continuam a efetuar buscas nas ruínas de muitos edifícios e já recuperaram 113 corpos. Os Estados Unidos impuseram sanções contra Kudakwashe Tagwerei, um dos conselheiros do presidente do Zimbábue, Ernest Mnangagwa, acusando o empresário de ser corrupto e ajudar a apoiar o governo do Zimbábue. Numa declaração, o Departamento do Tesouro disse que a companhia de Tagwerei, Secunda Holdings, foi também sancionada, acusando o empresário de negócios opacos e de fazer uso das suas relações com o presidente Mnangagwa para fazer crescer os seus negócios e angariar milhões de dólares. O vice-secretário do Tesouro americano, Justin Muzinich, disse que Tagwerei e as elites zimbabuenas fizeram descarrilar o desenvolvimento económico do país, afetando o povo do Zimbábue através da corrupção. A decisão do governo dos Estados Unidos congela os bens de Tagwerei e da Secunda Holdings, nos Estados Unidos, e proíbe cidadãos americanos de levarem a cabo qualquer relação de negócios com eles. Entretanto, o vice-presidente Constantino Chiwenga foi nomeado ministro da Saúde, 1 mês depois do seu antecessor ter sido demitido por acusações de corrupção relacionadas com a compra de kits de testes do coronavírus. O ex-ministro da Saúde, Obadiah Moyo, é suspeito de conceder ilegalmente um contrato de 20 milhões de dólares para a compra de testes do coronavírus, foi preso em junho e está libertado sob fiança até o julgamento. Na África do Sul, a concessionária estatal de energia, Eskom, disse ter intimado os seus ex-chefes numa tentativa de recuperar 220 milhões de dólares que alega terem sido desviados da empresa em negócios corruptos. A medida visa uma dúzia de ex-executivos da Eskom, bem como a rica família Gupta, acusada de inúmeras transações corruptas com o apoio do ex-presidente Jacob Zuma e de receber contratos governamentais favoráveis. A Eskom é a maior empresa de eletricidade de África e tornou-se sinónimo de alguns dos piores escândalos de corrupção da África do Sul durante a presidência de Zuma. No Irão, as autoridades levaram a cabo hoje a execução de um homem acusado de matar um membro da Guarda Revolucionária durante manifestações antigovernamentais em 2017. Mustafa Saleh, um dos vários homens condenados à morte por incidentes durante essas manifestações, foi acusado de ter morto Sajjad Shah Sanai, um membro da Guarda Revolucionária, e foi executado em Isfahan como retribuição a pedido da família da vítima. Ao abrigo da lei islâmica em vigor no Irão, a família de uma vítima de assassinato pode pedir a execução do culpado ou compensação monetária em troca da comutação da pena.
Os órgãos de comunicação social da Guiné-Bissau vão paralisar as suas atividades amanhã, quinta-feira. Em Moçambique, analistas alertam para o risco da província de Cabo Delgado ser o ponto de entrada do jihadismo na África Austral. Começamos em Cabo Verde, país que, de acordo com o antigo diplomata nas Nações Unidas, Fernando Wahon, agiu bem ao colaborar com a Interpol na detenção do colombiano Alex Saab, alvo de um mandato internacional por acusação de prática de crimes, incluindo branqueamento de capitais. Reportagem a partir da Cidade da Praia, de Eugênio Teixeira.
Segundo o diplomata, o arquipélago agiu em cumprimento das normas internacionais, por isso diz não haver motivo para se falar no corte de relações com outros estados.
Nós não temos propriamente que ver com a questão de uma guerra entre a Venezuela e os Estados Unidos. Cabo Verde não se meteu, nem está a escolher um campo de aliado. Cabo Verde aqui tem uma posição meramente neutral, no meu entender, porquanto apenas cumpre um mandato que existe e um pedido de extradição que foi analisado. Não estamos a meter-nos contra ninguém. Mas, se me vem falar de outras potências que estão ao lado da Venezuela, eu diria que parte dessas potências que citou também estão ao lado de Cabo Verde. Também são países com os quais Cabo Verde tem as melhores relações. E, portanto, não há nenhuma razão para esses países não terem boas relações com Cabo Verde. Não é pelo simples facto de uma detenção ao abrigo de um mandato da Interpol que todos entendem que as relações entre Estados podem deteriorar. Cabo Verde é uma democracia, tem separação de poderes, o poder judicial assim decidiu, assim será feito.
Para Fernando Wahon, é natural que o regime do presidente Nicolás Maduro possa não ter ficado satisfeito, mas explica que Cabo Verde agiu como se deve esperar de um país que respeita o direito e as normas internacionais. Já o analista político António Ludgero Correia entende que um assunto delicado como este pode sempre ter consequências de forma direta ou indireta. Contudo, considera que seria mais prejudicial para Cabo Verde não colaborar com a Interpol e os Estados Unidos da América.
E qualquer decisão que tomasse, ou se incompatibilizaria com os Estados Unidos ou com a Venezuela. Incompatibilizar-se com os Estados Unidos seria muito mais gravoso para o futuro do país do que com a Venezuela. Agora, a questão que se pode pôr é o que a Venezuela pode fazer para retaliar Cabo Verde. Eu não vejo muita coisa. Não vejo, aliás, não vejo coisa nenhuma que a Venezuela possa fazer para retaliar Cabo Verde, a não ser a expulsão de estudantes cabo-verdianos que vivem a ver por aí.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Os órgãos de comunicação social da Guiné-Bissau vão paralisar as suas atividades amanhã, quinta-feira, durante 24 horas, em protesto contra a vandalização da Rádio Capital no passado dia 26 de junho. A paralisação visa também instar as autoridades a prosseguir com a investigação com vista à responsabilização dos atores do crime. A partir de Bissau, Ansumane Sol.
Em entrevista à Voz América, a presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau, Indira Correia Baldé, disse que a sua organização quer, com o propósito, alertar a sociedade sobre a necessidade de atos de género não voltem a repetir e que nenhum jornalista seja perseguido.
O sindicato decidiu, na quinta-feira, vamos fazer uma paralisação geral em protesto ao que aconteceu com a Rádio Capital. Queremos que não volte a repetir com nenhum outro órgão de comunicação social e que nenhum jornalista seja perseguido.
Contactados pela Voz América, os diretores da Rádio Solmansi e da Rádio Jovem, Casimiro Jorge Cajucan e Lassa Nafati, confirmaram a paralisação para salvar a democracia e a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau.
A posição da Rádio Solmansi a esse respeito: não podemos senão abraçar a decisão do Sindicato dos Jornalistas em paralisar os órgãos de comunicação social. Condenamos sem reserva aquilo que aconteceu com a Rádio Capital. Naquele dia foi com a Rádio Capital. Se calhar amanhã será, vai acontecer com a Rádio Solmansi ou com uma das rádios.
Temos que colaborar nesse sentido, tendo em conta de que a democracia está em causa, a liberdade de expressão e de opinião está em causa. Nesse sentido, a Rádio Jovem está disponível, desde que seja uma decisão que venha do sindicato, que une todos os órgãos da comunicação social, nós vamos aderir, dando a nossa contribuição para o bem da democracia, o bem da nação guineense.
O Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau anuncia para esta quinta-feira a paralisação dos órgãos de comunicação social do país durante 24 horas, na sequência de distribuição da Rádio Capital FM no passado dia 26 de julho, um ato que o sindicato qualifica como um atentado à liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. A Rádio Capital FM é a parceira da Voz de América e transmite a emissão em português. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sow.
Analistas moçambicanos alertam para o risco de a província de Cabo Delgado ser o ponto de entrada do jihadismo na África Austral e defendem o envolvimento dos países vizinhos de Moçambique no combate à insurgência naquela província. Ramos Miguel tem os detalhes.
O envolvimento de países vizinhos e da comunidade internacional na luta contra terroristas em Cabo Delgado havia sido defendido pelo chefe do Comando Norte-Americano de Operações Especiais em África, Degwin Anderson, realçando, no entanto, que a resposta aos ataques deve ser liderada por Moçambique. É importante e urgente a participação dos vizinhos porque a ameaça que vem do norte de Moçambique é também ameaça para a região, considerou Adriano Vonga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. Reassume que Cabo Delgado pode ser o ponto de entrada do jihadismo na África subsaariana.
Por isso, é importante essa estratégia de se juntar a Moçambique em antecipação, como forma de evitar o alastramento ainda feito dessa agressão à nossa região. Agora, é preciso ver até que ponto o governo de Maputo está a tomar as diligências necessárias para essa ser a prioridade em detrimento dessa opção que tem estado a tomar, que é a opção dos mercenários.
Mas os vizinhos podem tomar a dianteira, ou nem por isso?
Tem que ser Moçambique a assumir esse protagonismo e mostrar à região quem tem que organizar os argumentos é o governo de Maputo. E a região cabe se organizar.
Para o presidente do Partido Papai, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, o que está a acontecer em Cabo Delgado é terrorismo puro, que tem por detrás o tráfico de drogas e a exploração de recursos minerais e energéticos que abundam naquela província.
Considerando que trata-se de terrorismo, há convenções internacionais de combate ao terrorismo, então devia-se fazer uso disso. A colaboração dos vizinhos, neste caso, é imprescindível, porque, tanto quanto se sabe, alguns passam na fronteira com a Tanzânia, outros via marítima, e mais, a Cabo Delgado. O terrorismo pode descer e atingir todos os países da África Austral. Então, é importante que extinga logo do ponto de partida. Eu tenho informações que o presidente já teve contato com a África Sul e com o Zimbábue sobre essa matéria. Não tenho eu detalhes em quais são os acordos que foram estabelecidos.
Entretanto, o acadêmico Carlos Cadeado afirma que alguns países vizinhos até cooperam com Moçambique, só que essa cooperação ainda não está a ser implementada na sua plenitude.
Há uma cooperação que o Estado está a fazer com outros Estados e outros Estados vizinhos, como a Tanzânia, que não está na sua plenitude ainda a ser implementada. Depois tem outra cooperação que vem de fora, mas há ainda mais esforço que é preciso fazer para combater com essa situação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O governo de São Tomé e Príncipe está a preparar uma nova lei para combater a pesca ilegal e outras práticas ilícitas no mar territorial do arquipélago. Reporta o nosso correspondente Oscar Medeiros, que diz também que a nova legislação visa a criação de condições para melhorar a captura e a venda do pescado no país. Oscar.
A pesca ilegal e de espécies proibidas e a poluição do ambiente marinho por navios estrangeiros que operam no mar de São Tomé e Príncipe estão entre as irregularidades que as autoridades pretendem combater com a aprovação da nova lei das pescas. O jurista Mechinho está a trabalhar com o governo na preparação da nova legislação com dois objetivos fundamentais.
Melhorar o sistema de gestão das pescas e também melhorar a capacidade de fiscalização das pescas no mar. A antiga lei já tem 19 anos, por isso é necessário que ela seja atualizada para fazer face aos problemas mais recentes. E dentro dos problemas mais recentes nós temos o problema da pesca ilegal, da pesca de espécies proibidas, problemas de dificuldade de poluição.
A melhoria da gestão dos recursos marinhos e a fiscalização da atividade pescatória no vasto mar territorial do arquipélago tem sido, nos últimos anos, preocupação das autoridades santomenses, face ao aumento da pesca ilegal e irresponsável na região do Golfo da Guiné. No âmbito das novas regras para a atividade pescatória no arquipélago, o ministro da tutela, Francisco Ramos, considera imprescindível a criação de condições para melhorar a captura e a comercialização do pescado no país.
Criar infraestruturas de conservação e concessão do pescado. Criar melhorias na modernização das embarcações artesanais. Melhorar as condições higiênico-sanitárias dos produtos de pesca. Implementar a prática da inspeção de navios estrangeiros no âmbito dos acordos de pesca. Reforçar as capacidades no domínio de recolha e tratamento de dados estatísticos, como tal, promover o desenvolvimento da aquacultura.
Governo São Tomense prepara nova lei de gestão dos recursos marinhos e de fiscalização dos navios de pesca que operam no mar do arquipélago. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Óscar Medeiros, reportando a partir de São Tomé e Príncipe, emissão vespertina da Voz da América. E agora voltamos à África Austral, em Angola. A situação política e também social é destaque na primeira página de emissão. Mas aqui o João Santa Rita traz um assunto da atualidade de Angola. João.
Uma disputa de terras nos arredores de Luanda resultou em confrontos entre camponesas e unidades policiais. Um advogado que se encontrava presente quando se deram os confrontos foi preso pela polícia. Kanko Mukuta tem os pormenores.
Sebastião Sorreira diz ter sido convidado a acompanhar a esquadra quando um grupo de fiscais agrediam supostas camponesas num terreno em litígio no bairro Patriota. Chegando à unidade, lhe foi instruído um processo em que é acusado de desviar 3 contentores e formação de quadrilha. O advogado está detido desde as 12 horas do dia 3 de agosto na unidade policial do Talatona por supostas ordens do comandante provincial de Luanda, Eduardo Cerqueira. Tal como nos diz Sebastião Sorreira, que falou à Voz da América a partir da divisão da polícia do Talatona.
Quando a fiscalização e a polícia apareceram para agredirem, na minha presença, agredirem as camponesas que estavam a erguer um uru, desceram com uma seta e começaram ali, pronto, entrar em choque com as camponesas, da qual também fui agredido pelo chefe da fiscalização, à frente de um inspetor da polícia que não fizeram nada. Quer dizer que toda a polícia ficou ali pávido a ver as pessoas serem agredidas pela fiscalização do Talatona. E dali fui convidado à esquadra, porque pensavam que estivesse a fazer vídeo daquilo que estava a acontecer. Quando cheguei lá, então disseram-me que não podia abandonar a esquadra até as segundas ordens. Segundas ordens vinda do comandante provincial Sequeira, que eu tinha que permanecer. O que é curioso de tudo? Apareceu o advogado do Dino Matrosso e do lado Patriota, e juntamente com o subinspetor Hernani Rodrigues, elaboraram o auto de notícia que deveria ser julgado ontem em julgamento sumário por incitamento à violência. Que eu desviei 3 contentores, forma uma quadrilha de ladrões e tudo mais. Então, são acusações infundadas.
Entretanto, em entrevista à Voz da América, o comandante provincial de Luanda, comissário-chefe Eduardo Fernando Cerqueira, nega estar por detrás da detenção do advogado Sebastião Sorreira.
O comandante provincial de Luanda não instaura processo.
Ele acusa o seu comandante.
Há um processo instaurado. A minha resposta é essa. Há um processo instaurado que está a correr seus trâmites e está a ser fiscalizado pela Procuradoria-Geral da República através da Procuradora junto de Talatona.
Recentemente, o antigo secretário-geral do MPLA, Julião Paulo Dino Matrosse, que tem sido mencionado em vários órgãos de comunicação social como estando a participar nas vendas ilegais de terrenos dos camponeses na zona do Lar Patriota, em coluio com responsáveis da cooperativa Lar Patriota, desmentiu a informação e acusou dirigentes da Associação Anandengue e do bairro Yonga, naquela zona, de difamadores. Kanko Mukuta, Luanda.
Organizações extremistas violentas aproveitam o caos provocado pelo novo coronavírus em África para promover os seus objetivos em sociedades vulneráveis da Nigéria a Moçambique, diz o chefe do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos em África, o Major-General Daphne Anderson. Anderson conversou com jornalistas via videoconferência a partir da sede da Africom em Stuttgart, na Alemanha. Acredito que os extremistas procurarão explorar qualquer oportunidade que tiverem e a Covid representa essas oportunidades porque perturba qualquer governo. Sabemos que os governos e as nações de África também sentem esse estresse e as organizações violentas procurarão explorá-lo. Não sei dizer exatamente como, porque isso se manifestará de maneiras diferentes em cada um desses países, mas essas organizações violentas são muito dinâmicas e são muito flexíveis e procurarão ver onde estão esses pontos fracos, onde isso pode ser explorado e eles irão atrás deles. Na África Ocidental, extremistas islâmicos fecharam os sistemas educacionais. Anderson citou mais de 3 mil escolas fechadas por grupos extremistas do Mali e Burkina Faso. Na República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Moçambique, eles aproveitam contrariedades locais para alimentar as suas atividades. E, disse ele, alguns destes grupos contam com assistência estrangeira de grupos mercenários com afiliações obscuras. Pensa-se que o sombrio grupo Wagner seja ativo em até 20 países africanos, incluindo Moçambique, Líbia, Sudão, Costa do Marfim e República Centro-Africana. Anderson fez referência a analistas que acreditam que o grupo Wagner está intimamente ligado ao Kremlin, uma acusação que o Kremlin negou. A Rússia está diretamente envolvida com eles. Eu os vejo como muito corrosivos e eu os vejo como prejudiciais para o que deveria ser uma ameaça internacional comum. Infelizmente, o que vemos é que eles alimentam o conflito na Líbia. Dizer que essa é uma empresa militar privada, eu acho, é um pouco exagerado, porque eles trazem sistemas de armas que vimos recentemente divulgados na imprensa, às quais as empresas privadas simplesmente não têm acesso a esses sistemas de armamento fornecidos pelo Estado. Anderson também falou do anúncio recente de que o quartel-general do Comando Africano dos Estados sairia da Alemanha para outro país europeu. Ele observou que a crise do coronavírus não mudou nem reduziu as operações dos Estados Unidos em África e argumentou que uma mudança de sede teria pouco efeito no trabalho deles. O que mais o preocupa, disse ele, é o efeito desastroso da pandemia nos serviços e instituições governamentais em África, daí que o papel das Forças Armadas é limitado e muitas vezes chega tardio. Geralmente somos bombeiros, e se chamamos bombeiros, significa que o incêndio já começou e que precisamos fazer coisas para prevenir incêndios e precisamos cortar os fogos para impedir que o fogo se espalhe. Portanto, embora eu aprecie o interesse de todos pelo que os militares trazem, se você estiver a tocar o alarme de incêndio, provavelmente será um pouco tarde. Precisamos de fazer as coisas à frente para evitar. No momento, disse o general americano, famílias e comunidades em todo o mundo enfrentam incertezas e medo à medida que o coronavírus continua a espalhar-se. Uma solução militar por si só não atenderá às suas necessidades de segurança alimentar, escolar, assistência médica decente e serviços básicos do governo. Alguns grupos extremistas dizem que surgiram especificamente para lidar com essas injustiças, mas, segundo Anderson, os seus métodos violentos são um beco sem saída. Dezenas de milionários de todo o mundo assinaram uma carta coletiva exortando os seus respectivos governos a aumentar os impostos, mas nem todos concordam que a mudança seja uma boa ideia. Ana Guedes.
Mais de 80 milionários dos Estados Unidos e de 6 outros países estão a pedir que os seus governos aumentem os seus impostos. Entre os signatários estão a herdeira da Walt Disney Corporation, Abigail Disney, o ex-diretor administrativo da BlackRock Incorporation, Maurice Pearl, e o empresário dinamarquês-iraniano Jafar Salshi. Aqueles que assinaram a carta dizem que a pandemia do coronavírus pode durar anos e que não serão somente as doações para a caridade que combaterão o seu impacto. Maurice Pearl é o presidente dos Milionários Patriotas.
I think that rich people Eu acho que as pessoas ricas precisam entender que o sistema é insustentável do jeito que está. Vimos todos esses protestos, milhões de pessoas que estão desempregadas devido à crise da Covid. E vimos os ricos entre nós, investidores como eu, tornando-se cada vez mais ricos. E estamos a chegar a um ponto que haverá poucas pessoas ricas e muitas pessoas pobres. E isso não funciona.
Os Estados Unidos estão em primeiro lugar no número de milionários. Segundo a Forbes, mais de 18,5 milhões de americanos têm mais de $1 milhão nas suas contas bancárias. E muitos especialistas acreditam que os ricos não são tributados adequadamente. Eles dizem que o aumento de 3% nos impostos dos ultra-ricos pode arrecadar mais de $1 bilhão em cerca de uma década.
O mais importante do que aumentar os impostos é fazê-lo de forma permanente, porque o que levou a que o impacto da Covid-19 nos Estados Unidos fosse tão grande são problemas de longa data na nossa sociedade por causa do subinvestimento em bairros de baixa renda.
Analista fiscal Amy Anauer. Mas alguns norte-americanos não acreditam que tributar os mais ricos seja a resposta e os republicanos tradicionalmente opõem-se à medida. E alguns especialistas sugerem que existem muitas outras maneiras pelas quais os ricos podem ajudar além de pagar mais impostos. James Petrokokis, do American Enterprise Institute.
Há um processo no Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, pelo menos para os contribuintes americanos, em que, na verdade, eles podem contribuir diretamente para o Tesouro americano. Então, não precisam de esperar que Washington haja.
Especialistas acrescentam que, em 2021, os Estados Unidos enfrentarão um déficit orçamental recorde, que, por sua vez, levará mais pedidos para aumentar os impostos sobre os ricos.
Na página esportiva, começamos na Europa, onde hoje regressam os jogos das competições europeias de futebol, com jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Na Dinamarca, o Copenhaga recebe o Başakşehir da Turquia, que venceu na primeira mão por 1-0. Shakhtar Donetsk da Ucrânia recebe o Wolfsburg da Alemanha. Shakhtar favorito venceu a primeira mão na Alemanha por 2-1. Manchester United, esse está à vontade, recebe o Lask Linz da Áustria na primeira mão. O United foi à Áustria colocar 5 batatas na capoeira da equipa austríaca. O jogo de hoje é só para passear. Um pormenor curioso é que nesta eliminatória da Liga Europa há dois jogos que são resolvidos.
Hoje é quarta-feira, destaque na página Agenda Africana com Álvaro Lugero de Andrade, entrevista com o ativista e intelectual angolano Domingos da Cruz.
Não é justo, dizem todas as outras equipas, mas a vida e o futebol não são justos. Entretanto, a União Europeia de Futebol, a UEFA, emitiu um comunicado a avisar que nos jogos da próxima época os clubes poderão ser derrotados pelo coronavírus por 3-0. É verdade, a UEFA avisou que os clubes terão essa derrota de 3-0 se não avisarem com antecedência restrições a viagens causadas pelo coronavírus. Se houver restrições subitamente impostas a viagens entre os países, os clubes têm que avisar a UEFA com 48 horas de antecedência. Caso contrário, perdem o jogo por 3-0. Caso não se possa efetuar um jogo num país devido a essas restrições, o clube terá que propor um lugar neutro. Em Portugal, entretanto, a Federação de Futebol instaurou um processo disciplinar ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, na sequência da expulsão da final da Taça de Portugal. Conceição foi expulso aos 43 minutos dessa final, em que o seu clube bateu o Benfica por 2-1. O Porto foi também multado em pouco mais de 4 mil euros. Do lado do Benfica, 8 dias de suspensão para o diretor de futebol da equipa, Tiago Pinto, expulso nos últimos minutos de jogo. É, foi quente essa final.
Em destaque hoje das notícias, o governo libanês declara estado de emergência após a explosão que matou mais de 100 pessoas em Beirute. Estados Unidos impõem sanções a conselheiro do presidente do Zimbábue e companheiro de liberdade da África do Sul, que quer recuperar centenas de milhões de dólares desviados por corruptos. Com estas notas marcamos um ponto final. Voltamos amanhã com mais uma emissão vespertina, dentro de instantes, o Álvaro Gerard Andrade e a terceira e última parte. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, a qualquer momento pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote aí o nosso número, mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade: governo do Líbano declara estado de emergência após colapso que matou mais de 100 pessoas e prende responsáveis do porto. Estados Unidos impõem sanções a conselheiro do presidente do Zimbábue. Na África do Sul, companhia pública de eletricidade quer recuperar centenas de milhões de dólares desviados da empresa. Voz da América, quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente, uma conversa com o escritor e investigador angolano Domingos da Cruz e a sua mais recente obra, Direitos Humanos na Era das Incertezas. Mas começamos na Guiné-Bissau, onde os órgãos da comunicação social vão paralisar as suas atividades amanhã durante 24 horas em protesto contra a vandalização da Rádio Capital FM no passado dia 26 de julho. Ansumane Só.
Em entrevista à Voz da América, a presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau, Indira Correia Baldé, disse que a sua organização quer, com o propósito, alertar a sociedade sobre a necessidade de atos de género não voltem a repetir e que nenhum jornalista seja perseguido.
O sindicato decidiu, na quinta-feira, vamos fazer uma paralisação geral em protesto ao que aconteceu com a Rádio Capital. Queremos que não volte a repetir com nenhum outro órgão de comunicação social e que nenhum jornalista seja perseguido.
Contactados pela Voz América, os diretores da Rádio Solmansi e da Rádio Jovem, Casimiro Jorge Cajucan e Lassana Fati, confirmaram a paralisação para salvar a democracia e a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau.
A posição da Rádio Solmansi a esse respeito: não podemos senão abraçar a decisão do Sindicato dos Jornalistas em paralisar os órgãos de comunicação social. Condenamos sem reserva aquilo que aconteceu com a Rádio Capital. Naquele dia foi com a Rádio Capital. Se calhar amanhã será, vai acontecer com a Rádio Solmansi ou com uma das rádios.
Temos que colaborar nesse sentido, tendo em conta de que a democracia está em causa, a liberdade de expressão e de opinião está em causa. Nesse sentido, a Rádio Jovem está disponível, desde que seja uma decisão que venha do sindicato que une todos os órgãos da comunicação social, nós vamos aderir, dando a nossa contribuição para o bem da democracia, o bem da nação guinense.
O Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau anuncia para esta quinta-feira a paralisação dos órgãos de comunicação social do país durante 24 horas, na sequência de distribuição da Rádio Capital FM no passado dia 26 de julho. Um ato que o sindicato qualifica como um atentado à liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. A Rádio Capital FM é a parceira da Voz da América e transmite a emissão em português. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Só.
Agenda Africana.
Desafios de um Continente, em análise na Voz da América.
Voz da América, bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana. Direitos Humanos na Era das Incertezas é o título da nova obra do investigador e escritor angolano Domingos da Cruz. É uma obra de dimensão universal, ao contrário das anteriores de da Cruz, focadas em Angola. O autor analisa problemas que afetam todos os povos e lugares, tais como a fome, a miséria, a posição da mulher e sua subalternidade, o declínio da democracia, sem marcos geográficos. Tudo à luz dos direitos humanos, que conduz todo o livro do início ao fim. Na contracapa pode-se ler: a dignidade humana é um fim em si mesmo. Não há fins que justifiquem que se disponha da mulher ou do homem como meio para alcançá-los. Ora, não há democracia sem direitos garantidos formal e materialmente, sem limites claros do poder estatal. Enfim, a democracia é o regime de garantir direitos para a mulher e para o homem. Domingos da Cruz é o meu convidado nesta edição de Agenda Africana para uma conversa sobre a sua mais recente obra, mas também sobre as novas tendências em África. Obrigado, Domingos da Cruz. É um prazer tê-lo aqui sempre. Nesta obra, sai de Angola e apresenta uma visão mundial dos direitos humanos.
Direitos Humanos na Era das Incertezas é uma tentativa da análise que foi uma geografia muito circunscrita, que é a de Angola, a qual habituei os leitores. E nesta obra faço essencialmente uma análise comparativa, identificando diferentes problemas que têm a ver com direitos humanos, por exemplo, liberdades democráticas, mas apresentando dados comparativos em diferentes países, direitos da criança, mas identificando dados sobre diferentes países e por aí além. E há um tópico também que me parece interessante partilhar, que tem que ver, por exemplo, com o nível de subalternidade das mulheres, que perpassa um pouco todas as partes do mundo, independentemente do seu grau de desenvolvimento, e claro, a miséria que hoje cada vez mais se acentua, independentemente da geografia. Portanto, essa obra adota uma perspectiva de análise comparativa, não é? Passando em várias geografias.
Não só como ativista, mas também um profundo estudioso da questão dos direitos humanos e da questão das igualdades. Será que a Caixa de Pandora, que saiu agora, das desigualdades existentes no mundo, as diferentes velocidades de desenvolvimento ou desenvolvimento de alguns e atraso de outros com a Covid, terão empurrado, impulsionado algo, ou esta ideia de analisar a situação dos direitos humanos em vários lugares já era anterior à sua preocupação?
De facto, a minha análise era anterior à Covid. Mas aproveitando a sua questão, devo afirmar que, de alguma maneira, a Covid permitiu que aqueles que ainda duvidavam sobre o grau e o nível de desigualdade a nível do mundo pudessem, de alguma maneira, perceber. Portanto, a Covid foi como que um fator impulsionador para uma percepção mais transparente, mais evidente sobre os níveis e graus de desigualdade. E aproveito também a ocasião para afirmar que, tal como sempre dissemos, que o capitalismo acentua as desigualdades, e hoje, no período da pandemia, ficou demasiado evidente que os mais ricos tornaram-se mais ricos ainda nesse período, particularmente as empresas ligadas à área das tecnologias de informação e comunicação, robótica, nanotecnologia, por ali. Gostaria de dar um exemplo. Imagina o quanto o pessoal que é proprietário do Zoom, dos Facebooks, do Twitter e por aí além, ganharam com todas essas plataformas. Certamente ganharam muito mais do que nunca. Portanto, isso só acentuou a desigualdade, não é?
Há umas notas que entram no seu livro, diz que a dignidade humana é um fim em si mesmo. Não há fins que justifiquem que se disponha da mulher ou do homem como meio para alcançá-los. Ora, não há democracia sem direitos garantidos, formal e materialmente, sem limites claros do poder estatal. Enfim, a democracia é o regime de garantia de direitos para a mulher e para o homem. Se por um lado a democracia é a base para a liberdade de uma vida mais equitativa, se quisermos, e com onde as pessoas podem realizar os seus sonhos, no entanto critica também o capitalismo, que geralmente é um regime
a um sistema económico baseado na democracia. Onde está a contradição? Onde está a falhar esse sistema? Parece haver uma dualidade. Liberdade de um lado e exploração do outro.
Sim. É muito interessante a questão que acaba de colocar. Nos primórdios, do ponto de vista da chamada teoria da democracia, sempre se associou a democracia, digamos, ao capitalismo e vice-versa. Ou seja, não pode haver uma sociedade democrática onde não há mercado livre, e não pode haver mercado livre ali onde não há democracia. Mas na medida em que o tempo foi passando, de facto essa tese foi sendo gradualmente ultrapassada, não só por uma análise puramente teórica, mas a partir da própria realidade. Basta olharmos, por exemplo, para o caso chinês. Portanto, é óbvio que temos ali uma sociedade politicamente marxista, ou que não é de liberdade ao sistema de democracia, não é? Mas é um capitalismo estranho que hoje temos dificuldade de caracterizar. E por outro lado, aquelas sociedades que habitualmente foram abertas, foram democráticas, infelizmente, na medida em que o capitalismo se foi aprofundando, esse mesmo capitalismo transformou-se num perigo para a democracia. Permita-me dar um exemplo muito concreto na área da comunicação. Se os órgãos de comunicação hoje vivem essencialmente da publicidade, ficou provado que muitos deles não são suficientemente livres porque dependem de grandes empresas, não é? E de alguma maneira o avanço do capitalismo inviabiliza o aprofundamento da liberdade de imprensa e consequentemente de uma sociedade verdadeiramente aberta e democrática. E podíamos dar outros exemplos. Quantas vezes grandes empresas influenciam a elaboração de leis a seu favor? Isso acontece nos Estados Unidos, na Europa, em Canadá, em África. Ora, o progresso e o avanço do capitalismo nos últimos anos demonstrou claramente que ele por si também é um perigo ao avanço de uma sociedade verdadeiramente aberta. E claro, está mais do que evidente que hoje, do ponto de vista eleitoral, as empresas têm uma grande influência sobre os políticos, e muitos políticos também não conseguem elaborar as chamadas políticas públicas que não estejam ancoradas nos lobbies financeiros, não é? Daí a contradição que hoje começa a ficar mais clara.
Entretanto, no seu livro, que não tive acesso ainda, por onde anda? Anda pelo caminho da denúncia? Anda pelo caminho da descrição da realidade? Ou faz propostas de como os direitos humanos podem ser respeitados ao mesmo tempo que as pessoas têm liberdade de expressão, ao mesmo tempo que também podem ter liberdade económica numa sociedade competitiva, mas numa sociedade também que através da competitividade comercial ou económica, as pessoas conseguem ir realizando os seus objetivos. Por onde anda Domingos da Cruz nesta obra de mais de 400 páginas?
Olha, eu combino essas três dimensões sobre as quais acaba de fazer referência. Por um lado, está uma análise descritiva da realidade, claro, associada à análise, e por outro lado, está também a denúncia. Eu sempre disse que sou um pesquisador que não acredita na neutralidade, ideológica. Eu sou aquele que pesquisa sempre comprometido com um fim, que é a promoção e o respeito pela dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, então, eu estou do lado daquilo que efetivamente garante e protege a dignidade da pessoa humana. Eu acho que é possível construirmos sociedades, ao mesmo tempo, politicamente abertas, onde é possível haver em trocas comerciais justas e estados fortes. Quando falo de estados fortes, estou a falar daqueles estados que não sejam capturados pelo mundo do mercado e que sejam capazes de ter no centro a dignidade da pessoa humana, elaborando políticas sociais, acolhendo os desfavorecidos, proporcionando sempre aquilo que é necessário e que é a razão da existência de um Estado e daqueles que detêm cargo de responsabilidade pública, que são as pessoas, sob pena de não fazer nenhum sentido. Em síntese, portanto, o livro coloca-se no plano da descrição da realidade, da análise, mas ao mesmo tempo da denúncia das forças contra a vida, não é?
Entretanto, falamos um pouco do continente africano. Temos as sociedades que caminham para um regime democrático, muito já com alguma democracia já assentada. Entretanto, as denúncias não só de violação dos direitos humanos básicos, como liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, mas também, o que acaba de dizer anteriormente, também estão a ser violados direitos básicos, direito à educação, direito à saúde, direito à livre concorrência, etc., etc. Entretanto, esta geração é uma geração que já não tem tantas marcas do tempo do Partido Único, não é uma geração já formada nos países do Bloco Soviético, é uma geração composta por intelectuais, por pessoas que se formaram, se quisermos, no Ocidente, mas não vemos, pelo que acaba de dizer e pelo que também muito estendido nos últimos tempos, não se vê uma discussão no sentido de se apresentar soluções de sociedades melhores, em que todos esses elementos sejam colocados de uma forma equilibrada para garantir um melhor desenvolvimento e sustentável dos cidadãos dos países africanos. Como vê as tendências em África neste momento?
Para além da minha leitura sobre a cultura política democrática a nível do continente, eu diria que a análise que contém no livro é sobretudo uma meta-análise. Deixa eu explicar. Uhum. Uma meta-análise é uma análise baseada nas análises já feitas e a partir daí tira-se outras conclusões ou as mesmas conclusões. Porque senão seria um livro baseado em opinião exclusivamente de Domingos da Cruz. Fiz o contrário, que foi a busca de dados sobre outros, o que outros institutos, outros estudiosos, outras instituições disseram sobre a situação, digamos, do sistema político nos mais variados países africanos. A grande verdade é que a análise comparativa dos diferentes barómetros indicam que, ao nível do continente africano, temos sinais claros de progresso, temos exemplos como o do Botswana, da Namíbia, da Zâmbia, de Cabo Verde, do Ghana, do Senegal, das Ilhas Maurícias, das Ilhas Seychelles, da África do Sul. Ou seja, nós temos efetivamente países que progridem do ponto de vista da cultura democrática e do avanço das liberdades fundamentais. Mas ao mesmo tempo existem sinais claros de preocupação em países onde há estagnação e há outros que estão claramente, digamos, a regredir. Mas a análise também indica que há uma diferença clara entre a visão daqueles que estão no poder e da sociedade civil ou dos cidadãos de uma forma geral. Mesmo naqueles países onde não há avanço na cultura política democrática, há ao mesmo tempo demandas fortes por parte dos cidadãos, sobretudo de movimentos juvenis que querem sociedades onde se respeite direitos humanos, onde haja democracia e tudo que dignifica-nos enquanto, digamos, pessoas. E claro, como é óbvio, querem também sociedades onde haja liberdade económica, do meu ponto de vista, desde que não se traduza num liberalismo selvagem, num capitalismo que esquece total e absolutamente a dignidade humana e que esteja presa exclusivamente no Deus lucro, no Deus dinheiro, não é? E não podemos deixar também de afirmar que existem vozes interessantes a nível do continente que propõem novas formas de organização política, econômica e sociais. Só que essas vozes, infelizmente, não têm espaço nos grandes fóruns, não é? Ali onde podem efetivamente serem ouvidos. Eu posso dar exemplo de algumas personalidades. Nós temos, por exemplo, Damisa Moyo, uma pesquisadora zambiana super interessante. Ela tem sido relativamente ouvida, mas exatamente por apresentar análises bastante críticas na relação entre a África e o Ocidente, de alguma maneira começa a ser bloqueada. Temos, por exemplo, o professor Lumumba do Quênia. Temos a antiga responsável, a embaixadora da União Africana nos Estados Unidos, que é também keniana. Portanto, existem personalidades no continente que se vão levantando, alguns já mais velhos e que se unem à nova vaga de pensadores mais novos no continente, que tentam sobretudo olhar a situação de África não de forma isolada, mas numa relação com o mundo, porque muito do que se passa em África tem que ver também com o que acontece fora do mundo. Para terminar a minha análise, gostaria de dar um exemplo claro para que as pessoas percebam de fato o que é que eu quero dizer. Havia países africanos que tinham proibido, por exemplo, a entrada de roupa usada nos seus países. Foi o caso do Ruanda, foi o caso do Quênia, da Tanzânia. Esses países foram ameaçados e pressionados por várias nações ocidentais. O único país que conseguiu resistir foi o Ruanda. E muitas vezes, a partir de fora, dizem: olha, vocês violam direitos humanos. Mas quando líderes africanos visionários tentam fazer aquilo que dignifica e respeita os seus povos, muitas vezes são pressionados. Nesse sentido, então, nós temos que estar atentos à relação com o mundo ocidental, porque também é muito baseado na hipocrisia, e quando, em vez, eu gosto de dizer que para o Ocidente, direitos humanos só são bons quando é para eles, para outros já entram outros jogos geopolíticos e geoestratégicos, não é?
Frente a toda esta onda, muitos de pessoas que pensam e que surgem, que estão liderando movimentos e que depois chegam ao poder, também são cooptados pelo mesmo sistema. O problema é que ainda há gente que continua a apontar o dedo aos colonizadores, quando há mais de 60 anos a maioria dos países africanos são independentes, no caso dos países africanos de língua portuguesa há cerca de mais de 45 anos. Porquê que, quando chegam ao poder esses novos pensadores, não conseguem impor na prática, e alguns, inclusive, conseguem impor alguns aspectos, mas também à custa de certas liberdades, que conhecemos líderes africanos que se assumem como renovadores, mas que, quando vão às eleições, têm 98% de votos, coisa que ninguém acredita.
É, de facto, aqui uma questão de uma grande complexidade e eu, francamente, tenho dificuldades de responder.
Todos nós.
É uma tentativa de especular, porque se por um lado determinados líderes a nível cívico e que apresentam um projeto de sociedade, quando chegam ao poder agem de forma diferente, se calhar quando se está no poder existem condicionalismos que nós enquanto cidadãos não percebemos. Uhum. Mas eu também tenho dito o seguinte: se é verdade que quando se chega ao poder existem coisas obscuras que nós os cidadãos não conhecemos, então que os líderes partilhem connosco para que possamos compreendê-los.
Uhum.
Ou para que possamos ajudá-los. Talvez nós temos a chave enquanto cidadãos. E nesse sentido, eu não posso deixar de responsabilizá-los. Portanto, quem era crítico da atual situação e quando chega ao poder faz o mesmo, continuaremos a criticá-los, certamente, porque eles nem sequer nos estão a explicar o que é que está efetivamente a passar, não é?
Os escritores sentem alguma coisa no bloco de notas? Está a trabalhar em projeto neste momento?
Olha, habitualmente eu recuso-me intransigentemente em dizer se já estou a trabalhar ou não, mas dessa vez posso, porque há uma obra já feita e curiosamente é um romance, quer dizer, foi uma aventura e tanto. Eu nunca escrevi um romance, pela primeira vez tentei escrever um romance, ele está feito, não sei se será alguma coisa que vale a pena. E depois certamente as pessoas vão tomar contacto com ele. Já está feito, já está na editora e a qualquer altura chega ao público.
Foi assim a conversa com Domingos da Cruz, autor da obra Direitos Humanos na Era das Incertezas, lançada recentemente com a chancela da editora portuguesa Colibri. E assim termina esta edição de Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O governo do Líbano declarou estado de emergência por 2 semanas em Beirute, na sequência de uma explosão que matou mais de 100 pessoas e feriu pelo menos outras 4 mil. Ao abrigo do estado de emergência, a segurança na capital foi entregue aos militares, que receberam ordens para colocar em prisão domiciliária qualquer pessoa envolvida desde 2014 na administração do armazém onde estava arrecadada uma grande quantidade de material de nitrato de amónio que explodiu. O presidente Michel Aoun disse que quase 3 mil toneladas de nitrato de amónio encontravam-se armazenadas no local há 6 anos sem qualquer medida de segurança. Equipas de salvamento continuam a efetuar buscas nas ruínas de muitos edifícios e já recuperaram 113 corpos. Os Estados Unidos impuseram sanções contra Kudakwashi Tagwere, um dos conselheiros do presidente do Zimbábue, Ernest Mnangagwa, acusando o empresário de ser corrupto e ajudar a apoiar o governo do Zimbábue. Numa declaração, o Departamento do Tesouro disse que a companhia de Tagwere, Secunda Holdings, foi também sancionada, acusando o empresário de negócios opacos e de fazer uso das suas relações com o presidente Mnangagwa para fazer crescer os seus negócios e angariar milhões de dólares. No Irão, as autoridades levaram a cabo hoje a execução de um homem acusado de matar um membro da Guarda Revolucionária durante manifestações antigovernamentais em 2017. Mustafa Saleh, um dos vários homens condenados à morte por incidentes durante essas manifestações, foi acusado de ter morto Sajjad Shah Sanai, um membro da Guarda Revolucionária, e foi executado em Isfahan como retribuição a pedido da família da vítima. Ao abrigo da lei islâmica em vigor no Irão, a família de uma vítima de assassinato pode pedir a execução do culpado ou compensação monetária em troca da comutação da pena.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O crime cibernético e o crime permitido pelo ciberespaço estão entre as ameaças à segurança que mais crescem no mundo. A pandemia do Covid-19 só agravou a situação. Segundo o FBI, desde que a pandemia do coronavírus foi declarada, o crime cibernético aumentou cerca de 400%. As intrusões cibernéticas estão a tornar-se mais comuns, mais perigosas e mais sofisticadas e têm como alvo redes do setor público e privado. Negócios e empresas são alvo de roubos de segredos comerciais e dados confidenciais. Universidades e laboratórios são alvos pelas suas pesquisas e desenvolvimento, enquanto cidadãos particulares são vítimas de fraudes e ladrões de identidade. No final de julho, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou prémios até $1 milhão cada por informações que levem à prisão ou condenação de cidadãos ucranianos Artan Vyacheslavovich Radchenko e Oleksandr Vitalievich Yeremenko. Ambos são suspeitos de participar em crimes transnacionais cibernéticos. Com base numa investigação às suas atividades, Radchenko e Yeremenko foram acusados de invadir o sistema de coleta, análise e recuperação de dados eletrónicos da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e indiciados por conspiração de fraude na Bolsa de Valores, conspiração de fraude de transferência eletrónica, fraude eletrónica e fraude informática. O auto de 16 acusações alega que os dois hackers roubaram milhares de arquivos confidenciais que foram vendidos ilegalmente com fins lucrativos. A Comissão de Valores também registrou uma queixa civil contra Yeremenko e outros indivíduos e identidades. A oferta de recompensa foi feita no âmbito do Programa Transnacional de Recompensas ao Crime Organizado do Departamento de Estado, que, juntamente com o Programa de Recompensas para Narcóticos, levou cerca de 75 criminosos transnacionais à justiça desde que esses programas começaram em 1986. Qualquer informação sobre estes criminosos cibernéticos deve ser enviada para os serviços secretos americanos via mensagem eletrónica para rewards@usss.dhs.gov. Quem estiver interessado em conhecer mais sobre o caso contra Radchenko e Yeremenko ou sobre o Programa Transnacional de Recompensas de Crime Organizado pode ver em https://www.state.gov/artem/Vyacheslavovich/Radchenko. Os cibercriminosos não observam nem respeitam o Estado de Direito em nenhum país, como o seu alcance criminal é mundial. Congratulamos com a cooperação e coordenação de todos os governos para levar esses criminosos perante a justiça e proteger cidadãos inocentes em todo o mundo, afirmou o secretário de Estado Mike Pompeo em comunicado. Os Estados Unidos estão empenhados nesse esforço, em parte através do Programa Transnacional de Recompensa ao Crime Organizado do Departamento de Estado, para ajudar os nossos parceiros policiais a levarem cibercriminosos e outros criminosos transnacionais perante a justiça. Acabámos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Assim terminamos esta emissão da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgel Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.